no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, tempo nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2017. Carnaval Digital, maior carnaval da história de Belo Horizonte, terá aplicativo para ajudar foliões. Ônibus grátis vai fazer a ligação entre os blocos. Moraes no STF, indicação de ministro da Justiça para a Corte Suprema, é publicada no Diário Oficial da União. Oswaldo Cruz, 100 anos, série especial fala sobre a defesa do saneamento básico pelo médico sanitarista como medida de saúde pública. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
Com expectativa de receber 2 milhões e 400 mil foliões, Carnaval de BH tem projeção de receita turística de mais de 60 milhões de reais. A partir deste sábado, a festa contará com 413 desfiles e 350 blocos de rua, além de três palcos oficiais, na Guaicurus, Praça da Estação e Avenida Brasil. Segundo a Belotur, a empresa municipal de turismo de BH, o objetivo é fazer o melhor carnaval da história da cidade, pensando em desenvolvimento, segurança e limpeza. A repórter Rafaela Brita acompanhou a coletiva de imprensa com os detalhes do Carnaval 2017 e tem mais informações. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Com o slogan "A cidade é sua, a festa é na rua", a Prefeitura de BH promete oferecer aos moradores da capital e visitantes o melhor carnaval da história da cidade. Investimento público e privado somam 5 milhões de reais, 2 milhões e meio fornecidos pela Ambev e o restante pela Prefeitura. Projeção feita pela Prefeitura é que os 19 dias de festa rendam 67 milhões de reais em receita para a capital. Segundo a Belotur, infraestrutura que será oferecida este ano ao folião será bem melhor que as anteriores. Uma das principais reclamações das últimas edições era a falta de banheiros e a sujeira. Para esse carnaval, 10 mil banheiros serão disponibilizados, 2 mil a mais que no ano passado. E campanhas vão ser elaboradas para garantir um carnaval consciente e mais ecológico possível. Haverá ainda... Para o presidente da Belotur, Aloysio Hermalab, essa festa é um grande exercício para a prefeitura. Isso porque há todo um planejamento já sendo realizado, pensando nas edições futuras, pelo menos até 2020. O presidente afirmou ainda que o folião deve aproveitar esse carnaval com muita consciência e convidou as iniciativas privadas a investirem na capital.
O carnaval já começou. A gente tem feito uso dos ensaios que tem tido bastante público para poder desenvolver, para estimular a nossa musculatura, para que agora, a partir do dia 11, que é a data oficial, a gente possa entregar como devemos. O recado que fica para Belo Horizonte é o seguinte: nós somos uma cidade extremamente acolhedora e eu acho que isso é importante, a gente levar isso para a rua e cada cidadão ter a consciência de que nós somos juntos responsáveis pelo que vamos entregar. E o nosso carnaval ainda tem muito potencial de crescimento.
Também há um planejamento sendo realizado pela BH Trans, especialmente para o Carnaval 2017 de Belo Horizonte. E vai ter transporte gratuito. 20 ônibus plotados circularão por alguns pontos da cidade entre os dias 24 e 28 de fevereiro. 14 só na Avenida do Contorno e o restante em outros pontos da capital. Do total de blocos, 80% vão ser beneficiados com a gratuidade. Metrô também passará por mudanças e funcionará até as 2 horas da manhã, para embarque nas estações Central e Santa Teresa e o desembarque nas demais. Deusuit Matos, diretora de operações da BH Trans, afirmou que nos blocos maiores não será permitido o estacionamento de carros. Ela informou também que os ônibus terão horários especiais nos dias de carnaval.
Nós estamos trabalhando em três eixos, basicamente, que é a questão de você fixar os itinerários na área central para melhorar a comunicação e o conforto dos usuários. Aí todos os dias de carnaval a rede vai funcionar com o mesmo itinerário. A questão do reforço da oferta de transporte coletivo e a questão de extensão, ampliação do horário de funcionamento do sistema, mas independente da linha estar ligada ao bloco, todo o sistema de transporte terá um reforço durante os dias de carnaval. A frota ela vai ser dimensionada de acordo com a necessidade de cada linha.
Duas novidades também foram desenvolvidas especialmente para esse carnaval. Uma delas é o georreferenciamento. A ferramenta foi desenvolvida para auxiliar os trabalhos dos 19 órgãos envolvidos nas operações do carnaval, como a BH Trans e a Guarda Municipal. Ele faz uma radiografia da cidade e indica todas as principais informações sobre a festa, como localização dos blocos, câmeras do olho vivo e hospitais. Para a população, será disponibilizado um aplicativo do carnaval. Por ele, os foliões poderão acompanhar a programação dos 19 dias de festa e ainda criar e compartilhar seus próprios roteiros. As duas iniciativas foram feitas em parceria com a Prodabel, que é a empresa de informação e informática do município. Para a diretora de Economia Criativa da Belotur, Mara Costa, esse é um ganho para a população em termos de informação, programação e divulgação.
Ela monta a sua própria programação, ela vai ter acesso a não só a programação de blocos, escolas de samba, a programação de todos os palcos que a Belotur vai montar e também a programação associada, que não necessariamente é realizada pela prefeitura. Saber onde que tem mais próximo de você banheiros químicos, onde que tem um posto médico, telefones úteis para quem não é da cidade, não sabe se localizar. Enfim, é uma infinidade de serviços que a gente acredita que dessa forma a gente transforma o carnaval cada dia mais à mão, acessível e democrático para todo mundo.
O aplicativo nomeado de Carnaval de BH 2017 oficial estará disponível a partir desta sexta-feira para dispositivos Android e iOS. Belotur também apurou e a expectativa é que o folião visitante gaste, em média, R$ 167 diariamente, Vinícius.
Tá certo, Rafaela Brita. Muito obrigado pelas informações aí do Carnaval Belo Horizonte 2017.
De olho na cidade.
A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal vai ser alternada entre todos os integrantes do grupo até 2018. Fazem parte da comissão os vereadores Reinaldo Gomes, do PMDB, Pedro Bueno, do PTN, Dr. Newton, do PROS e Fernando Borges, do PTDB e Preto, do DEM. Eles também vão se revezar como representantes desta comissão na Comissão de Participação Popular. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, alternam na presidência Carlos Henrique do PMN e Elvis Cortes do PSD em 2017. Depois vem Jair de Gregório do PP e Wesley da Autoescola do PHS em 2018. Na Comissão de Legislação e Justiça, alternam na presidência Altair Gomes do PSC e Dorgal Andrada do PSD. Os vereadores de BH aprovaram uma indicação que pede a redução da passagem de ônibus do sistema de transporte público coletivo da capital. A proposição está prevista no regimento interno da Câmara e sugere à autoridade municipal a realização de medida de interesse público. A tarifa de ônibus foi reajustada no final de 2016, passando de R$ 3,70 para R$ 4,05. O prefeito Alexandre Calil anunciou a contratação de uma empresa para auditar os custos do transporte público municipal. A justiça nega a volta do valor de R$ 4,05 no município de Contagem, suspenso desde o último domingo pelo prefeito Alex Freitas, do PSDB. O juiz Ricardo Viana da Costa e Silva, da comarca de Contagem, indeferiu o mandado de segurança impetrado pelos consórcios Norte e Sul, que operam o sistema de transporte do município. Em sua decisão, o juiz avaliou que o reajuste da passagem não foi previamente submetido ao Conselho Municipal de Transporte. O prefeito também anunciou uma nova licitação para o transporte público na cidade. A viagem operada pelo Trem da Vale está suspensa de forma temporária até a estação de Cariacica, no Espírito Santo. Diante da crise de segurança pública enfrentada pelo estado vizinho, a empresa anunciou que as composições vão somente até Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e de lá voltam para a capital mineira. A Vale informou que assim que a situação se restabelecer no Espírito Santo, o trem voltará a percorrer o estado. Um muro de 2 metros de altura desabou próximo à ocupação Paulo Freire, na região do Vale do Jatobá, no Barreiro. 6 moradias desabaram e outras 8 foram atingidas pelo muro. Parte da estrutura do muro ainda está de pé, mas está comprometida. Os responsáveis pelas moradias da ocupação foram notificados pelos bombeiros para não exporem suas vidas em risco. Não houveram feridos. Já a empresa, que é dona do terreno em que o muro está construído, foi notificada para tomar as providências a fim de reconstruir a estrutura. E hoje deve chover mais na capital, com raios e rajadas de vento de até 50 km por hora.
Educação.
Abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. São 150 mil vagas ofertadas neste primeiro semestre. Houve mudanças nas regras do programa. O teto semestral de financiamento, que era de R$ 42 mil, baixou para R$ 30 mil. Ou seja, o valor máximo que será financiado é de R$ 5 mil mensais. De acordo com o Ministério da Educação, os contratos já vigentes não serão afetados. A medida é a primeira de uma série de mudanças que o governo federal pretende implementar com o objetivo de tornar o FIES mais sustentável. As outras modificações deverão ser anunciadas em março. Para isso foi criado um grupo de trabalho, englobando educação e fazenda, que está realizando um diagnóstico do programa. Já foi constatado que o custo do fundo é muito alto, 20 bilhões de reais anuais, e a inadimplência chega a 40% em alguns casos. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior, explicou por que é necessário reformular o FIES.
De 1998 até 2009, 2010, o total de alunos que tinham crédito educativo no Brasil não passava de 200 mil. De 2010 a 2015, passou de 200 mil para 1 milhão e 900 mil. Vocês vão me perguntar, mas 1 milhão e 900 mil alunos hoje têm FIES? Isso é muito ou é pouco? O total de alunos no ensino superior e universidades públicas no Brasil, estadual e federal, ou seja, todos os alunos matriculados em universidades públicas no Brasil, o total é 1 milhão 900 mil. Ou seja, em 4, 5 anos de FIES, a gente colocou para dentro do sistema, financiado pelo setor público, através de crédito educativo, o que se levou mais de meio século para se colocar em universidades públicas.
As inscrições para o FIES vão até a sexta-feira. Podem concorrer, estudantes que participaram de alguma edição do Enem a partir de 2010, que tiveram pelo menos 450 pontos. Outro pré-requisito é não ter zerado a redação. Informações pelo mec.gov.br. E ontem o Ministério da Educação também divulgou um balanço do SISU. A UFMG foi a instituição mais procurada, com mais de 170 mil inscrições. Medicina, na modalidade de cotas, foi o curso mais concorrido, seguido por Direito Noturno, também na modalidade de reserva de vagas. O prazo para o registro acadêmico via internet dos candidatos aos cursos de graduação da UFMG, selecionados na chamada regular do SISU, termina amanhã. Todos os selecionados devem fazer o procedimento, até mesmo aqueles com entrada prevista para o segundo semestre. Nos dias 24 de fevereiro, 2 e 3 de março, os selecionados para o primeiro semestre de 2017 devem realizar a matrícula presencial na universidade. O procedimento online deve ser feito no site www.fmg.br/sisu.
Trânsito.
Trânsito intenso na Bias Fortes com Bahia nos dois sentidos, ali próximo à Praça da Liberdade. Região da Praça da Liberdade também com trânsito bastante movimentado nesse horário de almoço. Na Praça da Assembleia, a Rua Rodrigues Caldas também apresenta trânsito intenso no sentido Olegário Maciel. Avenida Brasil com Afonso Pena, sentido Praça da Liberdade, também está com trânsito ruim neste momento. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a indicação de Alexandre Moraes, atual ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Michel Temer.
Jornal UFMG.
sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Política.
Presidente da Argentina, Maurício Macri, visita hoje o colega brasileiro Michel Temer. A reunião, com participação de autoridades dos dois países, tem como objetivo discutir medidas que eliminem barreiras, estreitem relações comerciais entre os países vizinhos, ambos integrantes do Mercosul, além de ampliar as parcerias com outros blocos comerciais, como a União Europeia. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar o lugar de Teori Zavascki no STF, Alexandre de Moraes foi afastado do Ministério de Justiça e Segurança Pública pelo prazo de 30 dias. O afastamento autorizado pelo presidente Michel Temer foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Também foi publicada a mensagem de Temer que encaminha a indicação de Moraes ao STF para apreciação do Senado. Boa tarde, Soraya Fidelis. Qual é o perfil desse futuro ocupante da vaga deixada por Teori Zavascki?
Boa tarde, Vinícius. Olha, ao invés de uma extensa carreira jurídica, como a do antecessor Teori Zavascki, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, abriu mão de ser promotor de justiça em São Paulo e desde então se projetou politicamente por ocupar cargos públicos por indicações do PSDB, com a indicação feita nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer para atender lobby do Tucanato. Se for confirmada no plenário do Senado, Alexandre Moraes, de 49 anos, vai ficar no Supremo até completar 75 anos de idade. Torna-se assim, Vinícius, o único dos 11 atuais ministros da Suprema Corte a ter uma filiação partidária no momento da nomeação. Formado na USP, Universidade de São Paulo, Alexandre Moraes é autor de diversos livros na área de direito constitucional. No doutorado, defendeu que o ocupante de uma cadeira no Supremo não deveria estar em função pública no momento de sua indicação. Tese que não foi autoaplicada e que é motivo de preocupação do professor de Direito Constitucional, Alexandre Bahia. O docente da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, esclarece que o artigo 95 da Constituição Federal de 1988 proíbe ao juiz dedicar-se à atividade política partidária e explica por que lamenta e se preocupa com o perfil mais político do que técnico do futuro ministro do STF.
Ele é uma indicação tão política que ele, inclusive, vai ter que pedir desfiliação do PSDB para poder assumir, né? A Constituição proíbe que juízes possam ter filiação político-partidária. Esse novo ministro vai julgar casos envolvendo o presidente da República, pessoa que o escolheu para que ele fosse ministro da Justiça. Se esse novo ministro, sendo aprovado no Senado, se ele não se declarar suspeito, impedido para essas hipóteses em que envolve a pessoa com as quais ele tem contato direto, isso é algo que realmente é bastante preocupante. A gente se ressente muito no Brasil de termos grandes juristas, boas escolhas, para além de questões partidárias, político-partidárias, na hora da escolha dos ministros da STF.
Como o ministro da Justiça de Temer, Alexandre Moraes, teve a sua atuação, Vinícius, durante a crise prisional, que resultou na morte de mais de centenas de presos, criticada. O plano de segurança pública que ele também apresentou foi muito questionado por especialistas e representantes da sociedade civil. Além disso, Alexandre Moraes teve que revogar um decreto sobre demarcação de terras indígenas menos de 24 horas depois de tê-lo publicado. O professor de Direito Constitucional da UFOP destaca controvérsias na trajetória de Alexandre Moraes desde a época em que ele se tornou secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo em 2002, durante a gestão do colega tucano Geraldo Alckmin.
Quando ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, algumas ações contra manifestações populares bastante problemáticas do ponto de vista do direito constitucional, que é algo muito curioso, já que ele é professor de direito constitucional, tem um livro, Manual de Direito Constitucional, que é uma referência para cursinhos e até para mesmo para muitas faculdades de direito. Como ministro da Justiça desse governo, ele também tomou algumas posições bastante controversas para o ministro do STF, que vê talvez um excesso de garantias, excesso de direitos, o que eu acho bastante problemático.
O professor de Direito da UFOP cita ainda que o futuro ministro do STF acumulou um patrimônio milionário no período em que ocupou cargos públicos, além de ter sido citado em operações da Polícia Federal.
Ele já foi acusado aí, pelo menos uma operação da Polícia Federal, uma operação chamada Acrônimo, da qual ele acabou sendo arquivado pelo ministro Fachin, mas há várias acusações contra ele, inclusive sobre compra de imóveis, que ele teria um patrimônio incompatível com as funções que ele exerce, imóveis em valores aí bem altos.
De 2006 e 2009, quando foi secretário de Kassab e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Alexandre Moraes adquiriu 8 imóveis em São Paulo e Minas Gerais pelo valor de R$4,5 milhões, segundo o jornal É o País, Vinícius. A expectativa agora, Vinícius, é de que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seja instalada nesta quarta-feira para que os integrantes desse colegiado, que ainda não foram definidos, possam sabatinar o ministro Alexandre Moraes. Após a sabatina, se a comissão aprovar o nome do ministro, a indicação vai ter que ser votada pelo plenário do Senado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O deputado cassado Eduardo Cunha vai ser interrogado hoje pela primeira vez pelo juiz federal Sérgio Moro no processo em que é réu na Operação Lava Jato. Cunha é acusado de receber propina no valor de R$5 milhões em contrato para a compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. O depoimento está marcado para as 15h. Segundo o advogado de Cunha, apesar de ter direito de ficar calado, o ex-deputado vai responder às questões do juiz. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, além do ex-senador José Sarney e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Janot acusa os envolvidos de tentarem obstruir as investigações da Operação Lava Jato. As acusações têm origem nas gravações que Sérgio Machado fez com os envolvidos, em que tentam articular o estancamento da operação que investiga casos de corrupção na Petrobras. Agora, 12h54, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a segunda reportagem da série especial sobre Oswaldo Cruz.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h55.
Reportagem especial.
Tão importante no combate ao mosquito Aedes aegypti quanto medidas como a eliminação dos focos de água parada, a expansão do serviço de saneamento básico tem ficado em segundo plano. Mas no século passado, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz já ensinava que para combater a proliferação do inseto, era preciso melhorar as condições de saneamento e higiene da população. Na reportagem de hoje da série Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro, a repórter Carla Scamigliati fala sobre os projetos do médico para estruturar as cidades e como a falta de condições básicas de saneamento afeta a sociedade atualmente.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
A apesar de existir um forte vínculo entre problemas com abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, com surtos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mais de 30% dos municípios brasileiros ainda sobrevivem sem esses serviços. Em uma população de mais de 200 milhões de habitantes, como a do Brasil, a metade não tem acesso à coleta de esgoto e mais de 35 milhões de pessoas não têm abastecimento de água tratada. Em meio a essa infraestrutura precária, o mosquito que transmite doenças como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela se multiplica rapidamente. Somente no ano passado, cerca de 1 milhão e 500 mil casos de dengue foram notificados em território brasileiro. Embora o médico sanitarista Oswaldo Cruz tenha inaugurado no país a preocupação em criar medidas de saneamento para combater as doenças infecciosas, mais de um século depois, esse é um problema que está longe de ser solucionado. O médico e ambientalista Apolo Ehringer Lisboa, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, afirma que a evolução científica no país, com a produção de vacinas e tratamentos mais avançados, contribuiu para que as autoridades públicas deixassem de lado os ensinamentos de Oswaldo Cruz, que defendia que é preciso agir no contexto das enfermidades.
A vacina desviou um pouco a atenção do saneamento. Ou seja, nós não podemos só vacinar. Você tem que vacinar e cuidar do saneamento, os dois ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra, né? Não podemos abandonar o saneamento porque já tem vacina. Nesse sentido, o Brasil abandonou muito a questão do saneamento, apostando muito na assistência médica e nas vacinas.
Mas os impactos da falta de saneamento básico na saúde da população são uma realidade visível no país. A infestação de mosquitos nas cidades é um exemplo. É fácil entender por que isso ocorre. Em uma casa com abastecimento de água intermitente, por exemplo, força seus moradores a estocar o recurso em potes, barris, entre outros recipientes, que nem sempre são vedados corretamente e se transformam em criadouros de mosquitos. A falta de sistemas de coleta de esgoto tem efeito parecido. Afinal, o mosquito não precisa de água potável para se reproduzir. Em locais onde não há recolhimento sistemático de lixo, a situação se agrava. Com garrafas, embalagens plásticas e pneus acumulados, basta que chova para que a água se acumule e que surjam novos criadores do Aedes. Apesar de serem situações recorrentes nas cidades, há mais de 100 anos o médico sanitarista Oswaldo Cruz já chamava atenção para os resultados positivos para a saúde na melhoria do saneamento. Tanto que após implementar ações para o saneamento do Rio de Janeiro, que era a capital federal do país, e depois no Pará e em Manaus, ele conseguiu controlar surtos de doenças como a peste bubônica e a febre amarela. A professora aposentada do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, conta que o sanitarista realizou um trabalho intenso para a estruturação do bairro da Gávea, no Rio.
Saneamento básico é fundamental. E o que nós estamos vivendo hoje é nunca antes nesse país nós tivemos tanta gente vivendo em área urbana. Mais de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. E com isso, com esse grande fluxo rural urbano que aconteceu, houve um problema seríssimo em termos de habitação. Não há habitação para todo mundo em condições adequadas. O que aconteceu foram favelas, mocambos e outras condições precárias de habitação e carência de saneamento básico, principalmente abastecimento de água regular e coleta regular de resíduos, né, de lixo.
Como resultado dos esforços sanitários empreendidos por Oswaldo Cruz, o Rio de Janeiro deixou de ser visto como um porto maldito, perigoso para os viajantes, que ali encontravam sujeira e doenças. Mas os problemas causados pela falta de esgoto e tratamento de água persistem ainda hoje e se agravam com as características das cidades, que cresceram de forma desordenada. Para o professor do Núcleo de Medicina Tropical da UNB, Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tayu, o aumento do perímetro urbano amplia o desafio para a implementação de políticas sanitárias.
Ele vai mostrar como é insalubre, né, todo o bairro, porque os rios, eles ficam quase secos numa determinada época do ano e tem poças d'água que se juntam. Em outros momentos, as enxurradas levam águas com matéria orgânica para todos os lados. Enfim, ele vai fazer uma descrição detalhada, né, desse estado sanitário e vai lembrar que tem que fazer algumas medidas que são importantes. Que todas as casas não podem jogar esgoto nos rios. É muito interessante porque isso é uma discussão atual, né?
O desafio aumentou, mas não significa que não possa ser solucionado. É o que afirma o médico e ambientalista Paulo Henninger Lisboa, professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Para ele, os métodos utilizados por Oswaldo Cruz, que removeu muitas vezes à força família de áreas consideradas insalubres e drenou grandes regiões, não poderiam ser aplicados na atualidade. No entanto, ele defende a maior atenção do governo, sobretudo para que doenças já controladas não se reincidam.
A gente hoje não pode usar os métodos da violência, mas também não pode fazer igual o governo faz hoje, que não está nem aí. Hoje nós temos pessoas vivendo em bairros isolados, em condomínios fechados, e grande parte da população cheia de pernilongo, Aedes aegypti, rato, né? E pode voltar grandes epidemias, historicamente, como, por exemplo, pode haver a volta da febre amarela nas cidades, que vai ser uma coisa gravíssima, vai morrer muita gente.
A febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes aegypti. Há mais de 70 anos, casos da doença nos grandes centros urbanos não são notificados no país. No meio rural, o vírus presente em macacos é transmitido pelos mosquitos demagogos ou cebates e ainda não foi eliminado. Exemplo disso é o surto recente em áreas rurais no interior de Minas. Repórter Carlos Carmigliati.
É para falar no surto de febre amarela, silvestre, pelo qual Minas Gerais passa. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem um novo boletim mostrando que 59 pessoas morreram, tiveram morte confirmada por febre amarela. Entre esses 59 integram 138 óbitos suspeitos. Em relação aos casos, são 862 casos notificados, 167 confirmados e 54 casos descartados até agora. Amanhã, na terceira reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro da revolta da vacina ao Brasil atual, que é hoje referência em imunizações. A série tem produção de Carles Carmigliati e edição de Paulo Alquimim. Agora, 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Estamos também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Abrita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.